Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on.
Fala galera, eu sou o Moser Dias e este é o primeiro LeituraCast especial Novos Autores de 2018. E para abrir essa temporada, vamos receber novamente no nosso programa o escritor Lucas Mota, autor do livro Todos os Mentirosos. Dessa vez, o Lucas veio falar do seu novo livro, Boas Meninas Não Fazem Perguntas, uma mistura de distopia com ficção científica. O novo trabalho dele está em financiamento coletivo no Catarse, então nada melhor do que conhecer um pouco mais sobre a trama ouvindo as palavras do próprio autor. Todos os links que forem citados nesse episódio vão estar aqui na postagem, incluindo da resenha que a gente fez do livro e o link para o financiamento lá na página do Catarse. Além disso, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, como @leituraverso, e também nos agregadores de podcast, Ouvindo Podcast e o Tune. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso convidado. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black.
Oi, meu nome é Lucas Mota e eu sou um suposto escritor de ficção científica e fantasia. Em 2016 eu publiquei meu primeiro livro, que se chama Todos os Mentirosos, e ele tem uma pegada de realismo mágico. E no começo de 2018 eu publiquei meu primeiro conto, que se chama O Destino de Aira, que já é dentro da ficção científica. Esse conto ele faz parte de uma coleção, de uma série de contos chamada Soundtrack, que eu vou lançar ao longo de 2018 e talvez 2019, eu não sei quantos vão ser ainda. E todos os contos vão ser de subgêneros da ficção científica ou da fantasia, inspirados em músicas. Esse primeiro, ele mistura a ficção científica com punk rock. Tanto o conto quanto o meu primeiro livro estão disponíveis na Amazon. Os dois, por enquanto, só estão sendo distribuídos em formato digital. E nenhum dos dois tem DRM, ou seja, se você tem um e-reader de uma outra empresa que não seja a Amazon, você pode comprar os meus e-books lá do mesmo jeito e eles estão livres para você converter para qualquer formato que você quiser e enviar para qualquer dispositivo que você preferir. A convite do Moser Dias, eu tô aqui para gravar mais uma vez esse podcast aqui dos novos autores. E dessa vez eu vim falar sobre o meu novo livro, que chama Boas Meninas Não Fazem Perguntas. Não se assuste com esse título, ele é uma ficção científica distópica. E o título é uma referência direta a alguns abusos que as mulheres sofrem dentro do livro mesmo. Então, ele não é um guia de como a sociedade deve funcionar nem nada parecido com isso. Ele é um livro de distopia, ok? Meu livro ele vai entrar em financiamento coletivo a partir do dia 2 de abril, dependendo aí da data que você estiver ouvindo esse podcast. Ele já está lá no Catarse disponível para você dar uma conferida e ver se te interessa e ver se você de repente quer ajudar ele a acontecer. A história se passa num futuro incerto, eu não deixo claro quando isso aconteceu, mas o desenvolvimento tecnológico é bem grande. E depois de uma descoberta científica duvidosa, né, bastante polêmica, essa cidade aprovou o comércio de mulheres. As mulheres são vendidas em lojas para serem produtos e os homens que comprarem essas mulheres podem fazer com elas o que bem entender. A protagonista da trama é a Marina. E ela decide que ela quer fugir da metrópole. O problema é que para isso ela vai ter que enfrentar a Força, que é uma espécie de departamento policial especializado no controle feminino. Além, é claro, da coleira que ela usa. Todas as mulheres aqui na história usam coleiras. E essas coleiras, além de conter a localização delas por GPS, elas também emitem choques se a mulher tentar tirar a coleira ou se ela tentar fugir de casa, por exemplo. Então, para que a Marina consiga alcançar o objetivo dela, ela tem pelo menos esses dois desafios. Ela vai ter outros desafios também, mas aí eu não vou dizer aqui, eu vou deixar para você descobrir aí na leitura do livro, né? Uma das coisas que me pediram para falar aqui nesse podcast, se eu achasse válido, era sobre as influências minhas para escrever esse livro. E eu não só acho válido, como é uma das minhas coisas favoritas. Eu gosto muito de falar das minhas influências. Eu sou um leitor compulsivo, viciado, adoro literatura, tô sempre lendo alguma coisa. Como todo bom nerd, né? Só me dá prazer falar das coisas que eu gosto e das coisas que me influenciam aqui. A minha influência principal para escrever esse livro foi o 1984, do George Orwell. É o meu livro de distopia favorito e eu arrisco arrisco dizer que é o meu livro favorito de todos os que eu já li até hoje. É o livro que mais me impactou como leitor e como escritor. Isso é uma coisa curiosa, porque como leitor o meu gosto é bastante eclético, bastante abrangente. Eu gosto de ler vários gêneros diferentes. Mas como escritor eu sou um pouco mais seleto, não é tudo que eu gosto de escrever. E o 1984, pra mim, ele satisfez essas minhas duas necessidades. É uma história que eu gostei muito de ler e era uma história também que eu gostaria muito de ter escrito, assim, né? Quando eu terminei de ler ele pela primeira vez, eu decidi na hora que um dia eu ia escrever algum livro inspirado nisso. Mas, é claro, né, eu não tenho interesse nenhum em ficar fazendo cópia, muito menos em ficar competindo com 1984, não é essa a minha intenção com o meu livro, né? O livro do Orwell, pra mim, é uma obra-prima, eu não quero alcançar essa obra-prima, não acho que eu tenha essa capacidade, né? Eu só queria escrever uma história inspirada nele. E ainda assim, uma história que tivesse mais a minha cara, que tivesse o meu estilo de escrita, né? É claro que as influências são muitas, né? Não dá pra ficar listando tudo aqui, mas eu acho que tem mais duas que eu gostaria de citar, né? Como livros importantes no processo de escrita do Boas Meninas. O primeiro é o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Gente, vocês me desculpem, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, tá? Eu sou um completo ignorante nesse assunto de pronunciar nomes de gringo, né? Mas é uma influência até, de certo modo, bem inusitada, porque não é um livro de ficção científica ou distopia. É mais um drama, baseado num certo momento político, religioso da Nigéria. E o que me chama a atenção nele é a forma como a Chimamanda conduz os personagens e como ela fala de problemas sérios e retrata o abuso sofrido pela protagonista dela de uma forma muito, muito sincera, muito dura e muito visceral também. Esse livro me influenciou mais nesses aspectos, assim. E a minha terceira influência que eu gostaria de citar é, obviamente, o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse é um caso curioso, né? Porque algumas pessoas, quando ficaram sabendo que eu tava pra lançar esse livro, com essa sinopse que eu acabei de explicar aí pra você, a primeira coisa que elas perguntaram é se eu tinha lido o Conto da Aia e se ele era uma influência pra mim. E esse é um caso curioso, porque quando eu comecei a escrever o Boas Meninas, eu não conhecia o Conto da Aia. Eu fui ler o livro quando eu já tava num estágio bem avançado de produção, eu já tinha escrito umas 3 versões do livro, faltava alguns poucos ajustes pra entregar o texto final pra revisão, né? E só depois que eu li o Conto da Aia, eu também fui assistir a série, que todo mundo comentou bastante no ano passado, e acabou que eu gostei muito dos dois, assim, né? Então, por mais que o Conto da Aia tenha sido uma influência tardia pra mim, eu tentei aprender com ele e tirar alguma coisa de positiva pro meu livro. E teve até, fiquei uma curiosidade, né, que eu não falei em lugar nenhum, tem até uma cena que originalmente tinha no meu livro que eu tirei porque tava muito parecida com uma cena do Conto da Aia, né? Eu não conhecia, e quando eu passei a conhecer, eu sabia que a comparação ia ser inevitável, assim, né? Tipo, qualquer acusação de plágio, né? Enfim. E também, como escritor, para mim não é interessante ficar criando obras muito similares a outras. A principal influência da Margaret Atwood para mim é que ela tem uma bagagem muito grande do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista literário também. Né? Ela tem um domínio muito grande, ela estudou muito sobre governos totalitários, ela estudou bastante sobre história de vários países, né, que tiveram suas ditaduras, viveu em alguns desses países, né, por um tempo. Se vocês derem uma olhada aí na biografia dela, vocês vão ver que ela não é uma pessoa que simplesmente se contentava em fazer pesquisa em biblioteca ou no Google, que seja, né? Ela gosta muito de ir no campo e ver as coisas acontecendo na frente dela. Então, por conta disso, eu levei bastante a sério as coisas que ela escreveu no Conto da Aia e acompanhei algumas entrevistas com ela também, publicadas, disponíveis aí pela internet. E eu tentei aprender bastante, não só com a escrita dela e com o livro dela, mas também com a postura dela enquanto profissional, enquanto autora, né? Se você ficou minimamente interessado aí, né, nesse novo livro que eu tô tentando publicar agora, a minha intenção, além de ter o formato digital, que eu já trabalho, né, é também ter uma edição física para as pessoas que preferem ter o livro nas suas estantes em casa, né? Tem gente que ama os livros físicos e eu sou sempre defensor de que a gente deve fazer o possível para satisfazer a vontade do leitor, assim, deixar o leitor escolher como ele quer ler o seu livro, né? Se ele prefere o digital, tem que ter o digital. Se ele prefere o físico, tem que ter o físico. E pela primeira vez agora eu tô tendo a chance de trazer a edição física através do financiamento coletivo pelo Catarse, né? Se você não sabe como é que funciona, é basicamente você vai fazer uma compra do livro antes dele ser publicado. Tem uma data limite lá de quando eu prometo entregar, você pode conferir isso na página do Catarse, e tem um valor mínimo que eu preciso atingir de vendas, né, de arrecadação, para que o livro seja publicado. Se eu conseguir atingir esse valor mínimo dentro do prazo limite estipulado lá pelo Catarse, o livro é publicado e na data combinada, as pessoas que apoiaram vão receber os livros em casa, né? E algumas outras recompensas também, além do livro, que estão disponíveis lá, para você dar uma conferida caso você tenha interesse. Se por um acaso eu não atingir esse valor mínimo, todo mundo que apoiou recebe o dinheiro de volta do Catarse, ou seja, é uma ação que não tem risco nenhum para você, leitor, para você que vai possivelmente apoiar aí o meu livro e dar essa ajuda, dar esse voto de confiança para mim, né? Se por um acaso eu não atingir a meta mínima, o Catarse sequer libera o dinheiro para mim. Eu não pego o dinheiro, ele volta para você. Então, não tem risco nenhum. E se você gostou do projeto, da ideia, eu convido você a entrar lá na página do Catarse, é catarse.me/boasmeninas. Vai ter o link aí na postagem também, eu acredito, né? Lá tem um vídeo explicando melhor, com mais detalhes, e você pode ler a descrição lá do projeto, saber cada recompensa que tem disponível lá para você escolher, além do livro em si, né? E é claro, eu tô à disposição de responder qualquer dúvida sobre o financiamento coletivo desse livro, ou sobre qualquer coisa que eu tenha escrito, ou até mesmo se você quiser bater um papo sobre literatura, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Eu tô no Facebook, no Twitter, né? É facebook.com/mrlucasmota, e Twitter é a mesma coisa, twitter.com/mrlucasmota. Você vai encontrar também um monte de texto sobre escrita e literatura no meu site, que é o www.supostoescritor.com. Nesses três links que eu acabei de mencionar, eu divulgo sempre todas as informações sobre os meus novos livros, meus novos contos, tudo que eu estou publicando. Falo um pouquinho sobre o meu planejamento, né, os meus próximos trabalhos que eu quero publicar, que eu quero fazer acontecer. E tento sempre interagir com todos os leitores, com todo mundo que vem falar comigo, né? Então fica aí o convite caso você queira trocar uma ideia. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade do pessoal do Leitura Verso de gravar esse podcast e divulgar um pouquinho do meu trabalho. Agradeço você por ter aguentado eu ficar falando aqui até agora, e convido você a dar uma conferida lá na página do Catarse para ver se de repente esse projeto e esse livro não são interessantes para você e se você não gostaria de ajudar ele a acontecer. Meu nome é Lucas Mota e eu sou o suposto escritor.
And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
E este foi mais um episódio do Leitura Cast especial Novos Autores. Agradecemos a participação do Lucas mais uma vez e desejamos sucesso na campanha para publicar o seu livro. Acessem os nossos links e não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais e também nos agregadores de podcast. Uma boa leitura e até a próxima.
When the man comes around, the hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around.